Mas ao meio temos Matheus Machado, o nosso príncipe infante das Gerais. E aqui mais pra ponta esquerda temos Henrique Lopes, o nosso herói da resistência. E aí em casa, no carro, no trabalho, tem você participando com a gente. Eu quero muito saber a sua opinião nos nossos canais da internet. Tem muitas formas de falar com a gente. Você pode mandar a sua mensagem pelo 11 91 32 58 055. Quero saber o que você está achando do que tem acontecido no Brasil e no mundo, na política, na economia, na vida de todo dia. Para começar, a gente tem uma questão que está bombando desde cedo, aliás, desde ontem à noite, e sendo muito bem repercutida aqui na Jovem Pan. Será que a direita está dividida ou está pulverizada de uma forma organizada? O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, trocou o União Brasil, seu antigo partido, pelo PSD de Kassab. Está costurando um pacto presidencial ao lado de governadores importantes, o Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, Ratinho Júnior, no Paraná. O que a gente pode esperar dessa movimentação? Eu quero saber aqui da nossa bancada. Eu quero ouvir Jess Peixoto. Você disse que conversou até com o governador Caiado. Queria saber sua opinião sobre essa dita pulverização do campo de direita, Jess. Bem-vinda.
Bom dia. Então, o governador Ronaldo Caiado ontem surpreendeu a muita gente com essa modificação. Ele que está no União Brasil desde o início. Para quem não se lembra, antes tinha um outro nome, era o Democrata, se uniu e ele sempre ficou apenas nesse partido. E agora fez essa modificação para o PSD. E que acontece? O desejo do PSD é ter uma candidatura de centro-direita nesta eleição. E isso é ótimo para a direita. Eu acordei com muito analista dizendo: ah, como isso afeta Flávio Bolsonaro. Mas posso ser sincera? Sabe quem deve estar desnorteado com essas notícias? O presidente Lula. Porque isso também mostra que o PSD vai se colocar em um palanque nacional como oposição. E é um dos maiores partidos do Brasil. E, além disso, agora tem os dois governadores mais bem avaliados do país se colocando aí como pré-candidatos, pré-nomes nessa escolha presidencial. Me refiro aqui a Ronaldo Caiado, de Goiás, e a Ratinho Júnior, do Paraná.
Eu já enxergo de uma outra forma, porque essas articulações da direita só mostram o quanto o presidente Lula é forte e o quanto que eles estão precisando se dividir, quebrar a cabeça, montar chapa, trocar de partido, fazer todas essas articulações para ver se conseguem chegar próximo ao que o presidente Lula tem construído hoje no Brasil. Mas assim, a direita está de fato se desmantelando, em especial o bolsonarismo, em que boa parte aí dos apoiadores que até então apoiavam esse espectro, que agora, né, teve o seu líder supremo lá, está na cadeia, tá preso e vai ficar lá por mais 27 anos, estão abandonando o barco que tá furado, né?
Meu
o barco
amigo,
tá
quem, furado, pô. Quem tem líder supremo são aquelas pessoas que são alienadas. Por exemplo, quando a gente olha aqueles extremistas do islamismo, essas pessoas, sim, elas têm um líder supremo, um ayatolá, né? Ou quem sabe aquelas pessoas que só veem ideologia, elas olham ali, por exemplo, uma turma da esquerda, que tudo que o líder supremo delas fala, elas seguem. Aí eu concordo com você. Agora, a prova de que vários líderes estão se movimentando, estão se organizando para tornar a direita ainda mais forte, só mostra que a esquerda corre um risco enorme. Afinal de contas, você acabou de dizer aqui, em outras palavras, né, que vocês só têm o presidente Lula como líder. A direita não. A direita hoje tem Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro. Então tem vários estados, sem contar vários ali no Centro-Oeste, alguns no Nordeste e no Norte. Então o fato é, a esquerda agora treme, morre de medo e sabe, né, que quando você luta só contra um, né, o inimigo em comum que vocês gostam de chamar, que é o Jair Bolsonaro, é uma coisa. Agora vocês vão ter que se preocupar com vários. Aí eu quero ver se vai ter munição suficiente para conseguir convencer que vale a pena continuar como está.
O governador Ronaldo Caiado, e ele já me falou isso algumas vezes em relação a projeto de país. Ele tem um projeto de país que é a direita. Ele nasce defendendo o agronegócio dos queridos do nosso amigo Henrique aqui do MST. Então, a trajetória dele é uma trajetória à direita, de direita e para um projeto de país. isso faz sentido neste momento em específico que o Brasil está passando aí por todas as situações em relação à questão orçamentária, em relação a escândalos de corrupção. Tem muita coisa acontecendo. E a ida para o PSD é uma ida de união. Ficar falando como a direita está se fragmentando. Não, Henrique. O voto no segundo turno é o voto de rejeição. E aí a direita se une. Então, assim, é muito importante ter mais palanques para a direita pelo país.
É claro que hoje o Caiado aparece como um grande nome nessa corrida presidencial. Mas hoje, no nosso Jornal da Manhã aqui na Jovem Pan, ele falou sobre o futuro político até com uma certa cautela. Vamos ouvir o que disse o Caiado hoje cedo.
Essa decisão aí, realmente, aí ela vai... Eu vou guardá-la para tomar no horário certo, tá bom? Essa... Não tem por que nós darmos esse passo sem nós sabermos quem será o candidato. Eu já fui senador da República e com o nível de aprovação que eu tenho no Estado, eu teria condições de pleitear essa vaga. O objetivo meu é discutir a presidência da República. Se não for escolhido, saberei trabalhar em prol daquele que for escolhido para nós mudarmos o Brasil. Não é um projeto de ordem pessoal.
Eu queria colocar aí três nomes que podem interferir muito. Não tem um fiel da balança, não. Eu acho que tem um trio que pode fazer muita diferença nessa situação da esquerda hoje. Vou citar três nomes: Tarcísio, o governador de São Paulo, Nicolas Ferreira e a própria Michelle Bolsonaro. A posição desses três vai definir muito o rumo político que a direita vai tomar. Vocês concordam com isso? O que vocês acham?
Absolutamente, né? Nós estamos falando de grandes lideranças da direita que têm mostrado um protagonismo muito forte, especialmente Nicolas, né, nos últimos dias, e o Tarcísio. Nós temos que nos lembrar que, como foi adiantado aqui, a direita, ela possui várias lideranças hoje. E isso, a meu ver, é um grande reforço, né? Eu prefiro contar com muitos do que depender de um. Então, o que eu acredito, Fernando, é que já existe um trabalho de bastidores, com certeza, sendo feito. As pesquisas também estão sendo realizadas para ver os nomes mais fortes. Nós temos que ser realistas, né? A gente sabe que existe também um grande desafio eleitoral para a direita, que é o norte e o nordeste do país. Então, é preciso olhar para onde a direita ainda tem dificuldade de chegar para saber quem chega com melhor aceitação.
E eu queria também fazer uma provocação para a Jess sobre esse clima de muita harmonia que surge até esse momento. Você acha que a vaidade vai ficar em segundo plano com relação a pretensões políticas tão exacerbadas desses nomes que a gente cita aí? Você não acha que em algum momento pode ter uma desavença séria nesse quadro, Jess?
Eu acredito que não, ó. De informações que eu sei, o próprio governador do estado de Goiás poderia ter legendas que o colocariam como um candidato certo. Mas ele está optando por ir para o PSD, aonde há outros possíveis dois nomes, e eu diria que até a possibilidade, que não parece mais tão provável, do apoio do PSD. Gilberto Kassab sempre foi um grande aliado de Tarcísio de Freitas, caso Tarcísio fosse uma opção. Mas ainda assim, ele está indo para esse espaço. Por quê? Eu vejo uma aliança muito forte entre os governadores, principalmente os governadores do Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Durante o último período, nós vimos isso em relação a Ronaldo Caiado, Romeu Zema, Ratinho Júnior, Jorginho. Nós vimos isso em relação a Cláudio Castro, mais recente. Então, eu vejo essa aliança se fortalecendo com um projeto mais ligado a modificações estruturais que os estados passam. E isso é muito importante de notarmos. O presidente Lula não foi, em momento algum, em sua trajetória política, governador de estado. A mesma coisa o ex-presidente Bolsonaro. Então, eu vejo que essa perspectiva que vem do estado, em aspectos como segurança, economia, infraestrutura, atrair investimento, ela está surgindo aí como uma onda dos governadores que se colocam já no pleito para 2026.
Jess, você trouxe até na fala anterior um ponto aí referente a essas candidaturas, citando o projeto de país que eles supostamente teriam para o Brasil, né? O próprio Caiado no vídeo diz que tem um projeto de país e tudo mais, mas eu acho impressionante como a direita nunca consegue citar o que é esse projeto de país.
O que é que eu cite para você?
Parece um projeto à direita, assim como sempre fez na história do Brasil, desde que né, nós fomos colonizados pelos portugueses, viramos república e tudo mais, sempre o projeto de país que a direita diz ter é um projeto de autobenefício, é um projeto que beneficia uma classe,
curiosamente,
é a classe mais abastada.
Curiosamente, o Bolsa Família nasceu com um presidente de direita, que foi o Fernando Henrique Cardoso. Ele só não usou o marketing tão bem que o Lula usou. O Lula pegou um projeto que já existia, só colocou o nome bonitinho e passou a falar: eu sou o pai do Bolsa Família. Não, o pai do programa assistencial no Brasil se chama Fernando Henrique Cardoso. Os pais da moeda, a única moeda estável na história do nosso país, que é o real, Fernando Henrique Cardoso e Itamar Franco. Então nós temos que lembrar, Henrique, porque talvez você esteja falando que realmente populismo, né? Quem vai para a TV, se vende bem, faz as suas bravatas aí falando eu sou isso, eu sou aquilo, aí realmente você tem toda a razão. O Lula faz isso como ninguém. Agora, desenvolvimento econômico, geração de empregos no nosso país, ou seja, quem leva a sério, quem realmente governa, e você dizer que não tem plano de governo, vou te dar uma sugestão: pesquisar, ler, abrir lá o site, ver as propostas. E trago mais uma informação: o vice-governador de Minas Gerais também se filiou ao PSD, o Matheus Simões, e ele já é pré-candidato ao governo de Minas. Ou seja, essa articulação, Caiado, Ratinho Júnior, Eduardo Leite, ainda traz Minas Gerais. Então, se o Tarcísio vier, gente, aquilo que parece uma dispersão vai mostrar que é uma estratégia muito bem construída.
Mas onde fica a candidatura de Flávio Bolsonaro, tão indicada pelo próprio Bolsonaro, tão incensada? Eu estou querendo saber mesmo, porque a saída do Caiado não tem relação com o apoio do partido ao Flávio?
Tem relação, mas até em uma conversa no passado entre o ex-presidente Bolsonaro e Romeu Zema, governador de Minas Gerais do Partido Novo, o ex-presidente Bolsonaro disse a ele que quanto mais candidaturas à direita, era bom. Existe um argumento muito lógico nisso. Imagina um debate. No debate, e o PT usava muito essa estratégia. Você consegue lembrar de alguns nomes, o Boulos em determinada candidatura, outros que faziam perguntas naquela bate-volta, sabe? Meio que um jogo de aliados. Imagine um cenário de um debate presidencial em que está presidente Lula, Ratinho Júnior, ou Ronaldo Caiado, Romeu Zema,
melhor
Flávio
que o
Bolsonaro.
O padre Kelvin, né? Vai ficar o nível
mais alto. O governo vai apanhar.
O que eu acho que o Caiado, espero que ele não faça nesse debate, é como ele fez da última candidatura presidencial dele, em que ele quase implorou para o Lula fazer uma pergunta e a resposta do Lula foi: quando você passar de 1,5%, a gente conversa. Então acho que isso pode se repetir nesses debates.
Até porque quem tem medo de pergunta, que não, né, dá para repetir? Você está falando de projeto de país. No meu ponto inicial, eu citei para você, são os melhores governadores em termos de avaliação do país.
Isso
é um fato. Não. Eu citei o fato que o governador do estado de Goiás, meu maravilhoso estado, pegou um estado que estava com muitas dificuldades na segurança pública e melhorou em taxas de 92% em relação a furtos. Eu estou falando de um estado como o Paraná, que fez uma mudança em lógica de infraestrutura, de rodovia, de saúde, educação. E DEB de Goiás e Paraná humilham vários outros estados. São dois estados referências em projeto, Henrique. Então, quando você fala não tem projeto de país, vai lá, dá um Google nas modificações que os dois governadores fizeram em seu estado.
Agora, vamos voltar nessa questão dessa estratégia política do Flávio Bolsonaro. Foi notícia também, ele está viajando, né? Está em Israel. Ele fez declarações contundentes ao
contra o Lula.
O Lula chamou de antissemita, o Lula publicou uma nota também. O que parece é que ele está tentando encontrar uma persona, um estilo, porque ele é um cara muito educado, polido, mas a campanha política exige uma agressividade que até nem faz muito parte da educação. Ele é um senador muito educado, né?
Sim.
E vai ter que mostrar armas mais agressivas nessa campanha.
O fato é que ele tem que encontrar ainda um palanque melhor, né, Fernando? O que tem acontecido é que, de fato, como a direita tem vários protagonistas, ele está tendo que brigar pelo seu espaço. E isso não é ruim. É como a Jess trouxe. Nós temos várias pessoas que querem a mesma coisa para o Brasil, que estão tendo espaço para falar. Agora, o Flávio, lá em Israel, ele trouxe essa fala, mas eu acho que ele tem que vir para o Brasil, né? Ele tem que estar perto aqui, justamente para se articular. Se ele quer realmente ser o candidato da direita, ele precisa sentar com o Caiado, ele precisa sentar com o Tarcísio, com o Ratinho, né? Deixar qualquer tipo de rusga, qualquer tipo de desentendimento para trás e, de fato, né, adotar um adversário em comum. Porque chamar de inimigo, eu acho uma coisa muito ideológica, né? Quem fala que a direita é inimiga da esquerda, não. Eu acho que todos nós estamos aqui querendo um país melhor. O que existe é um adversário político, né, que às vezes tem uma prioridade diferente da nossa, que é uma coisa que a direita sabe fazer muito bem, respeitar a opinião do outro, dialogar e ouvir. Então eu acho que é um grande momento para o Flávio sentar com o Tarcísio, com o Nicolas, com o Caiado, com o Romeu Zema, e aí sim eles definirem, né, como que vai ser essa estratégia, que eu acredito que vai ser uma estratégia muito vitoriosa.
Desde que eles não se ataquem, eu acho que essa é uma estratégia maravilhosa.
Então já começou mal, né? Porque
não, e em muitos momentos...
trocas de farpas aí, inclusive, não sei se você lembra, um tempo atrás, o Eduardo Bolsonaro, que mandou até mensagens pro próprio pai, na época que ainda estava solto, e aí eles brigam muito entre si, mas assim...
Pai e filho brigam, né? Pai e filho brigam, irmãos brigam, não, né? A gente está falando de uma briga de um partido com o outro.
O conteúdo lá daquelas mensagens era pesado.
Eu não falo assim com meu pai, mas tem quem fale. Não. Eu acho que cada família define a sua estrutura familiar.
Agora, voltando a essa questão do Flávio Bolsonaro...
Só que você está entrando num assunto familiar, aí eu acho que é outra história.
Um parêntese rápido, Henrique.
Só um parênteses para a Jess, mas pode concluir o que você estava falando, depois eu comento a respeito
do Flávio. Bem rápido isso em relação a se atacar. Eu acho que está errado esses momentos de ataque. Inclusive, eu acho que a esquerda tem muito a ensinar para a direita apenas nisso. A esquerda tem muito a ensinar em união. Nós vemos uma união muito alta, claro. É como o Henrique disse, o líder supremo falou, está falado. É praticamente isso. Isso diminui a lógica democrática, obviamente. Mas nós temos que ser menos belicosos. Porque claramente fragiliza o discurso, a narrativa. Então, uma candidatura de 3 nomes de direita é ótima. E é ótima para o Flávio também.
E outra coisa, Jess. A gente olha essa polarização, né, que existe, esquerda e direita. Mas aí, falando de esquerda e falando de Lula, quando o PT olha pelo retrovisor... ele enxerga lá atrás, né, muito longe dele, pessoas boas de voto. Porque, por exemplo, o Haddad seria o sucessor, o Boulos. O Lula está muito sozinho nessa luta.
Não tem sucessor.
O Tachad não tem como ser sucessor, né? Porque todo o trabalho que ele tem feito...
Quem seria? Quais os nomes?
Tem, Henrique.
Talvez o Alckmin?
Mata a curiosidade nossa.
A sucessão natural, assim, o PT tem bons nomes. Falam uma sucessão. Eu gosto muito do trabalho do Haddad, gosto muito do trabalho do ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Alckmin como um nome... talvez no futuro, o nome do PT, de fato?
Assim. Você acha?
Não sei se é o nome do PT, mas é um nome que se mostrou leal, é um vice-presidente que vem fazendo um excelente trabalho, ajudou na condução de tirar as tarifas do Brasil, é um cara que está sendo bem leal ao Lula, está fazendo um trabalho maravilhoso como vice-presidente. Então, tudo é possível nesse cenário.
Mas inclusive,
dentro do próprio
um
PT
cenário,
já tem bons nomes.
Desculpa interrompendo, mas um cenário do Alckmin disputando o governo do estado de São Paulo.
É um nome que já foi governador várias vezes e tem um grande potencial. A população aqui de São Paulo tem um carinho por ele, né, pelas gestões que ele fez. Agora, o pessoal até brinca, né, o camarada Alckmin, que virou vice-presidente, como eu citei, está fazendo um bom trabalho. Acho que isso é tudo uma questão de costura, né? É uma questão de que vai sendo construída ao longo desse período pré-eleitoral.
Será que o Henrique diria tudo isso do Alckmin há 5 anos, quando ele estava um defensor da direita e apoiando o impeachment à época da presidente Dilma Rousseff?
Adoraria. Podia, né? Depois rodar esses vídeos.
Não,
como é que é? Como é que você se sente quando você assiste esses vídeos?
Eu acredito
muito. Por favor.
Não, mas agora, sério, eu acredito muito nas mudanças de ideia, desde que... Não, sério, é verdade.
Desde que sejam boas para mim, né?
Não, desde que sejam boas para o próprio indivíduo. Por exemplo, aí eu te faço a pergunta. O Fernando Holliday, que é ex-MBL, já criticou muito o Bolsonaro e agora está lá caminhando com o Nicolas e quase que um defensor inabalável do bolsonarismo. Você retiraria as críticas dele do passado ou coisas assim?
Ah, eu acho que o Fernando Holliday, em muitos momentos, foi extremamente hipócrita em relação a determinadas situações. Eu não tenho problema nenhum em dizer isso.
Não disse que o Alckmin no passado não o criticaria. Criticaria sim, mas acho que as pessoas podem mudar de ideia.
É preciso dizer que a corrida do governo de São Paulo, ela promete capítulos emocionantes de acordo com a decisão do Tarcísio. Porque é claro que ele é o favorito, é claro que ele tentando a reeleição, ele larga com uma vantagem enorme na frente, mas não sendo... Essa luta pelo governo de São Paulo vai mexer o poleiro político de um jeito muito importante, né?
Até porque a gente está falando do estado mais rico do país, a gente está falando de um governador que é foco de toda a conversa quando a gente fala a nível presidencial, então isso mostra a força do Tarcísio, né? O próprio Tarcísio, ele vem de uma maneira muito diplomática, conduzindo esse momento, respeitando todas as partes. Eu acho que o desfecho interessante, Fernando, como você bem trouxe, vai ser entender quem a esquerda vai lançar. Porque eu até entendo que a esquerda, ela abraça quem ela quer e tá tudo bem. Agora, vai ser muito curioso ver um Alckmin, por exemplo, vindo como candidato a governador, representando a esquerda do nosso país. Então, eu não sei como que a população, inclusive, vai digerir isso. E eu acredito que seja a grande dúvida, né, do lado da esquerda, do PT. Será que o Alckmin seria visto como alguém da esquerda? Será que aquele militante de esquerda votaria no Geraldo Alckmin? Então eu acho que o desafio é esse. Por quê? Eu acho que o Boulos não chega. Eu acho que o Boulos realmente é aquele candidato que tem um nome relevante, mas ele não consegue emplacar, como ele não conseguiu até hoje. Então eu acredito ali que o Tarcísio, se fica no estado de São Paulo, ele se reelege.
Muito bem, a gente vai falar agora um pouco, o clima esquentou aqui, mas o clima...
Saudade do gonguinho, bom clima, que ele rodou hoje.
Cadê? Olha aí, Glauco, show, atento a tudo. A gente viveu ontem aqui em São Paulo, pessoal, pra gente que tá fora aqui do estado, ontem parecia que teve um furacão, um mini furacão, um ciclone tropical, uma ventania, uma chuva, árvores que caíram, muitas pessoas sem luz e mais uma vez a gente vai chamar aqui, eu vou pedir para acionar aqui a repórter Danúbia Braga, atenta a tudo em São Paulo e conta como é que foi a situação da chuva, os estragos. E a previsão, a chuva continua nesses próximos dias, Danúbia?
Oi, Fernando, bom dia para você, bom dia a todos. A gente já mostra o caos aqui em São Paulo. Um dos locais, Santo Amaro, ontem, por exemplo, uma árvore gigante caiu à tarde no momento daquele temporal. Ela ficava dentro dessa área de uma funerária e ela acabou avançando. O portão caiu até para o lado de fora na calçada. Felizmente, nenhum pedestre se feriu. No entanto, toda essa quadra está sem energia elétrica desde ontem, por volta das 4 horas da tarde. Equipe da Prefeitura ajudando aqui na parte da poda e retirada, então, desses galhos. E Enel aguardando para fazer a parte de religar ali os fios e voltar essa energia elétrica. No entanto, eles demoraram bastante para primeiro conseguir desligar essa energia elétrica para não causar nenhum acidente à população que passava por aqui. Via transitada, a gente está num cruzamento, então a CET também faz esse trabalho aqui na Zona Sul de São Paulo. Zona Sul que foi uma das regiões mais atingidas por esse temporal. Ontem, por volta das 4 horas da tarde, São Paulo chegou a registrar 539 quilômetros de congestionamento. Foi um caos. Alerta severo, né? Aquele que a Defesa Civil manda para os celulares, dando atenção tanto para a Zona Sul, Zona Oeste, região central. Depois, um outro alerta foi emitido por volta das 3h40 da tarde para falar sobre a Grande São Paulo e a ABC Paulista também tinha um risco. E a gente fala sobre hoje. Hoje tem previsão de novo de temporal no fim da tarde. Então fica esse alerta para a população. Afinal de contas, o solo já está encharcado, então deslizamento de terra fica mais fácil. Os córregos já estão ali com um nível um pouco mais alto, então esse transbordamento, essas inundações ficam mais suscetíveis. Para amanhã também tem previsão de chuva e aí na sexta-feira tem a previsão de um ciclone extratropical para chegar na região sudeste, o que vai impactar o estado de São Paulo, previsão de 100 milímetros de chuva na Serra da Mantiqueira, no litoral paulista, 60 milímetros de chuva. É um volume muito alto e por isso, então, fica esse alerta para a população. Hoje mesmo a Defesa Civil fez uma campanha numa estação de metrô, alertando a população, e algo que eu achei muito curioso, Fernando, 15 centímetros de água é capaz de arrastar uma pessoa, 30 centímetros é capaz de arrastar um veículo, um carro. Então, por isso esse alerta, no momento em que começa a água a subir, a Defesa Civil orienta que a pessoa saia, procure um abrigo, vá para algum comércio. Se ela estiver num ponto de ônibus, que ela tente subir, né, no banco do ponto de ônibus para poder se proteger. E também no momento ali de uma enxurrada, se você estiver vendo alguém nesse estado, claro, acionar a Defesa Civil, ou se você tiver um objeto, por exemplo, uma corda, você pode lançar. Mas a Defesa Civil pede para que você não se arrisque, porque a força da água é muito intensa e aí duas pessoas é que podem morrer. Para a gente ter uma ideia, desde o início da Operação São Paulo Sempre Alerta, que foi no comecinho do verão, mas a gente teve registro de dezembro, agora em janeiro também, 13 mortes já por conta desses alagamentos e inundações. Então fica aqui o nosso alerta para a população, hoje mais previsão de chuva. Volto com vocês no estúdio.
Muito bem, impressionante essa informação da Núbia, porque a gente pega assim, 30 centímetros, 15 centímetros, é uma coisa muito pequena, talvez o tamanho aqui desse cartão já é capaz de arrastar uma pessoa. E andar em áreas alagadas, uma rua que você conhece bem, atravessar uma calçada, você não está vendo se tem um bueiro destampado. O perigo é muito grande, então essa recomendação é muito importante. Muito obrigado pela sua participação, um ótimo dia para você e fique à vontade para nos chamar sempre por aqui. Valeu. Vamos fazer um rápido break para a rádio, você que acompanha a Jovem Pan pelos carros, pelo mundo afora, um break rápido e a gente volta daqui a pouquinho.
A maior liquidação do ano continua nas Lojas 100. Samsung Galaxy A26 5G. Circule para pesquisar. Câmera com inteligência artificial. Resistente à água e poeira. Nas Lojas 100, são R$ 1.998 à vista. Ou 10 de R$ 199,80 por mês, sem juros. Super fácil no camisinho. Moto G05, memória de 256 GB, câmera de 50 megapixels e bateria de longa duração. Nas Lojas 100, são R$ 898 à vista. Ou 10 de R$ 89,80 por mês, sem juros. Aproveite.
Mais uma vez, como sempre, sensacional.
Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Você ouve a melhor rádio music. Jovem Pan. A melhor música.
I'm begging, begging.
One radio, all the hits.
Esta,
I love the radio station.
É a Jovem Pan.
Você sabia que o Zucco Ristorante foi premiado pelo Guia Gambero Rosso, a maior referência do mundo em restaurantes e vinhos italianos? Agora o Zucco é reconhecido pela plataforma gastronômica como um dos top Italian restaurants globais. Essa conquista é de toda a nossa equipe e, claro, de nossos clientes e amigos. Venha você também nos visitar na rua Adoc Lobo, 1416 Jardins. Para mais informações, acesse zucco.com.br.
Jovem Pan.
Jovem Pan.
I used to believe we were burning on the edge of something beautiful, something beautiful. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle.
Love you.
Isso é muito bom para quem está ouvindo o rádio no carro, né? Você que ouve a Jovem Pan pelo rádio, a gente está falando sobre o aumento do número de mortes pela primeira vez em 8 anos, principalmente com relação às motocicletas. Esse número é muito elevado no Nordeste também. E a gente está falando, será que seria a hora de facilitar o acesso à Carteira Nacional de Habilitação? Foi uma desburocratização eficiente.
Rapidinho, certeza que alguém nesse momento acabou de xingar o motoqueiro que passou
nesse momento,
do lado do carro.
Nesse momento, um retrovisor foi embora. Nesse outro momento, também.
Outro. Todos os momentos aqui, alguma coisa
tá
acontecendo no trânsito.
Fala, Jess.
Não, eu acredito que é importante a gente mudar, melhorar, tornar mais fácil esse processo. E que se tem tanta gente na irregularidade, desburocratizar vai melhorar as coisas. Só que dentro do tópico dos aplicativos de moto, nessa modificação, o prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes, foi avidamente contrário a isso, lembrando que isso é uma legislação municipal. Então, a partir do momento em que a decisão do município é bloquear aplicativos de moto para determinadas questões, por questões de segurança, avaliando aí o trânsito da cidade, o número de acidentes, é uma decisão municipal. No entanto, como tudo no Brasil foi judicializado e a decisão municipal começou agora numa perspectiva federal. Federal por quê? Porque quando chega num órgão como o Supremo Tribunal Federal, muitas vezes nós vemos o poder do município de legislar, de escolher, ser removido ali por uma determinação de uma outra visão, de um outro, essas questões também, e dar e valorizar que o município tem autonomia para definir isso.
Jess, tem uma questão também que tem muito jovem que tinha até dificuldade, até financeira, de tirar a carta, né? Aqui em São Paulo chama carta, mas CNH significa carteira, né? De Nacional de Habilitação, e que agora vou tirar, porque eu não tenho muito entendimento do que é e as pessoas não têm a menor ideia do que é um trânsito numa cidade de São Paulo, Belo Horizonte, Goiânia, enfim.
Mas as pessoas, eu acho que não quer, o jovem às vezes não quer dirigir. Eu, por exemplo, eu não fiz esse processo em Goiás, inclusive é carteira de motorista, que é carta estranho.
Não, é carteira.
Carteira de motorista.
É outra coisa.
Mas... um tom sertanejo, primeiro me dá um dó.
Porteira, agora a gente volta.
Mas assim, nunca tive essa vontade. Quando eu me mudei para São Paulo, aí que eu não vi nenhum propósito. Tão bom ali, aí eu vou mandar um abraço para os meus amigos taxistas. Tão bom pegar um táxi, pegar corredor. Então assim, eu acho que muitos jovens já não têm mais esse interesse por dirigir. E temos que melhorar o transporte público.
O transporte público tem que ser melhorado mesmo, inclusive ampliando aí vários fatores, como a tarifa zero, algo que pode ajudar
a reduzir
o trânsito aqui em São Paulo. Eu ando bastante de moto aqui em São Paulo, né?
Você é um corajoso. Se eu sou motorista, você é um corajoso.
Quantos retrovisores? Quantos retrovisores você já levou para casa?
Nenhum.
Né? Deixa no caminho, né?
Eu queria saber, você que tá em casa, o que você acha disso? Qual a sua opinião? Você acha que tem que ter mais disponibilidade de motos no serviço de aplicativos? Ou você acha que tem que ter mais rigor na exigência da carteira de habilitação? Como é que a gente muda esses números crescentes? Em 8 anos, o maior número de pessoas mortas no trânsito, que são mortes evitáveis.
Lembrar que a mesma moto que incomoda é a moto que leva a marmita para sua casa, é a moto que leva a entrega que você quer do dia para o outro, né? Para as pessoas pensarem, porque às vezes a gente só xinga o motoqueiro, né? Mas lembrar que ele também às vezes está lá indo resolver o seu problema.
Só deixar claro que aqui, meu ponto, até falando sobre o prefeito Ricardo Nunes, era em relação aos aplicativos de moto para viagens.
O mototáxi.
E não,
né?
O mototáxi, não é em relação às entregas, serviços e tantas outras coisas que estão também dentro do nosso dia a dia.
9132-58055, é a sua opinião que eu quero ouvir. 11-9132-58055, manda uma mensagem para cá, WhatsApp, diz aí a sua opinião. O Henrique vai dar dele agora, por favor.
Eu concordo aqui com o colega Matheus sobre essa questão do mototáxi ter que ser bem regulado. Porque o problema do mototáxi numa cidade como São Paulo é que a gente tem vias muito movimentadas, de alta velocidade. Tem aqui, né, uma 23 de maio da vida. Tudo bem que tem faixa azul agora, que facilita um pouco a locomoção.
Você que é motoqueiro, funcionou a faixa azul para você?
Ah, facilita um pouco, mas ao mesmo tempo abre uma margem ruim, porque como não tem nenhum carro, a tendência é que os motoristas acelerem, né? E isso, às vezes, acaba trazendo um número maior de acidentes por velocidade.
Para quem não é de São Paulo, só explicando, a faixa azul é um corredor enorme nas grandes avenidas, 23,
Marginal,
onde as motos circulam num corredor azul e aí isso evita que elas fiquem mudando de faixa.
É a sensação que eu tenho que vira um bolo ali, né? O Henrique falou da velocidade. Às vezes eu vejo aquele tanto de motoqueiro passando naquela faixa azul, eu tenho uma sensação que vai bater. Eu olho e falo, gente, uma hora vai bater, não é possível. Não sei como é que vocês conseguem se virar
muito
nisso.
Por exemplo, eu moro um pouco longe daqui, de carro daria coisa de uma hora e vinte, de moto eu faço em 25 minutos. Então facilita muito, isso sem correr. Então, de fato, para quem vai trabalhar, para quem vai, quem tem um compromisso, até para quem, eventualmente, é que eu falei do mototáxi, eu acho que mototáxis locais. Mas para quem quer comprar uma moto para agilizar a vida, a faixa azul facilita muito.
Ô Fernando, se eu posso até talvez polemizar um pouco, mas talvez não seja diretamente a intenção, mas pensar assim, o governo muitas vezes justifica, ah, eu vou reduzir o custo da carteira, vou até retirar para promover a acessibilidade, né? Eu vou permitir que aquela pessoa que não tem condição financeira, ela possa tirar uma carteira de motorista, ela possa circular pelas ruas. Mas o fato é que acessibilidade sem educação, né, sem antes mostrar que aquilo não é um despropósito, também não promove nada.
Mas
né?
Tem a renovação automática para bons condutores também, isso é um fator bom.
Aí
é
eu concordo, a renovação automática tudo bem. Só acho que o governo, às vezes ele vem com uma medida que acaba até sendo interessante, mas ela é mais populista do que efetiva. Ela não muda, pode falar disso.
E vou até além, né? Ah, quando a gente olha para essa questão da carteira, tem uma outra questão por trás. Qual que é? Muita gente não vai atrás de regularizar porque nunca teve nenhuma consequência aquilo que se estava fazendo. Então, o sujeito que dirige há 30 anos, 10 anos sem carteira, é pouco provável que agora ele fale, abaixou o preço, vou tirar a carteira. Até porque quando ele começou, o preço provavelmente era bem menor.
É, mas a gente está falando que pelo menos metade das pessoas que dirigem moto no Brasil não tem habilitação. Esse número é muito alto, né? Esse número é altíssimo. E aí a gente fala de fiscalização. Aqui em São Paulo existe até uma questão de segurança, né? Porque as motos também acabam envolvidas em situações de roubo, né? De roubo de celular. Regiões aqui de Pinheiros, por exemplo, regiões a região dos Jardins, por exemplo, motoqueiros armados. Então, a fiscalização em São Paulo, eu acho que ela existe
de forma eficiente. E é um debate nacional, né? Esses dias eu tive um caso próximo, a noiva de um amigo em Belo Horizonte, ela foi assaltada dentro de uma papelaria, quase na porta em Belo Horizonte. O criminoso, ele arranca o celular da mão dela, corre e já monta numa moto que já está lhe esperando no meio da rua e os dois saem. Então é isso, né? De fato, a gente fica muito intimidado às vezes, principalmente se você está andando sozinho em um lugar menos movimentado, quando passa um motoqueiro mais devagar. A gente tem já aquele receio assim, será que vai acontecer alguma coisa comigo? Até porque, né, a gente está preocupado com o nosso bem-estar físico, né? Fala assim, vai que essa pessoa me ataca, vai que essa pessoa tenta aqui uma violência, pensa em pessoas de idade, né? Quantas vezes caem, são agredidas nessas situações.
Muito bem. Eu queria falar sobre, agora mudar um pouco de assunto, porque eu queria falar sobre um problema, uma dor crônica, uma doença crônica chamada fibromialgia, que atinge, gente, cerca de 8 milhões de pessoas no Brasil, a maioria mulheres. É uma doença que tem um diagnóstico difícil. Quando a pessoa descobre que tem fibromialgia, ela já passou, por exemplo, por 8 especialidades diferentes. É muito complicado isso. E é bom também a gente dizer que o mecanismo central da fibromialgia é exatamente onde entra em ação o magnésio. Mas não é qualquer magnésio, é magnésio de qualidade. É sobre isso que a gente fala aqui com o Daniel. Bem-vindo, querido.
É uma alegria estar aqui.
Tudo bem?
Tudo bem, graças a Deus. Melhor agora para falar um pouquinho de saúde, essa pílula aí de saúde. Muita gente que sofre com problema de fibromialgia já cansou de tanto tomar remédio. Às vezes muda vários tipos de remédio. E nós lógico que vamos indicar que continue no tratamento, mas use esse suplemento aqui, olha, é o magnésio 5.0 da Lírios. São cinco tipos diferentes de magnésio em um único produto e todos na forma quelata. O magnésio quelato é muito bom porque o que acontece? Você tem uma absorção maravilhosa pelo seu organismo e manda embora para quem vive reclamando de dores. Fernando, é o seguinte, se a pessoa vive reclamando de dores, tenho dor nas pernas, tenho dor no joelho, tenho dor na cabeça, aquela enxaqueca frequente, por exemplo, no caso da fibromialgia, são dores que passeiam pelo corpo.
Claro, e elas são difíceis de identificar uma patologia, de cravar o que é, porque elas se misturam com vários sintomas.
Exatamente.
No caso do magnésio, existe também na fibromialgia, Daniel, a fadiga, aquele cansaço sem forma aparente, sem sinal aparente.
Sim, sim.
O magnésio também ajuda nesse sentido?
Ajuda. A pessoa, eu sei como que é a situação. A pessoa acorda de manhã, parece que não vai, né? Vive bocejando, parece que é uma preguiça infinda, um desânimo. O magnésio ajuda sim nesse caso. Não que ele seja um energético, mas ele, primeiro, ele equaliza a qualidade do seu sono, para você dormir bem, ajuda a melhorar a qualidade do sono, para você não precisar ficar tomando remédio no dia seguinte. Então, presta atenção, se você usar duas cápsulas à noite, você vai mandar embora problemas de ansiedade, problemas de insônia, você vai dormir bem, vai acordar bem no dia seguinte e de preferência sem dores. Agora, são mais de 300 indicações esse suplemento para sua saúde. Além de melhorar as dores, melhorar as articulações, ele melhora a concentração, a memória. É um suplemento que vai somar na sua vida, mandando embora as dores, as cãibras, melhorando a qualidade de vida do diabético, do hipertenso. É um suplemento que vale a pena, Fernando.
E agora eu quero saber a promoção, porque essa é a melhor parte.
Isso é bom demais. Você pega o telefone e liga no 0800-787-3030. Esse telefone é o telefone direto da Lírios. Para quem ligar agora, 0800-787-3030, vai comprar o melhor magnésio do Brasil com 75% de desconto, o frete grátis para todo o Brasil, e eu vou mandar esse presente aqui, ó, uma creatina. Essa creatina é a creatina premium. Isso aqui é presente para fortalecer a massa magra. Vai levar o relógio digital e ó, o que tem aqui? Uma cafeteira portátil. Isso aqui é muito legal. Você coloca aqui em cima 50 ml de água, você toma um cafezinho quentinho aqui embaixo, ó. Uma cafeteira portátil que faz café na prática. Olha que legal isso aqui.
Maravilha. Fernando. O reloginho também?
O relógio vai também de presente. Vai a creatina, que é uma combinação boa com o magnésio. Mas o melhor que vai para você é saúde. Você viver sem dores. Liga agora 0800-787-3030. Esse é o telefone da Lírios.
Muito bacana. A creatina vai dar entusiasmo, empolgação. Sim. O café também vai dar um up.
Dá um up.
E o magnésio vai sustentar tudo isso. Sem dor, com mais disposição. É realmente, como eu disse aqui, o cimento do cérebro.
É isso aí, muito bem. Então liga 0800-787-3030.
Muito bom. Daniel, muito obrigado.
Abraço, tudo
valeu.
De bom.
Valeu, boa quarta-feira para você.
Obrigado igualmente.
Valeu. Quarta-feira também chamada, né, de alguma forma por aqui, de super quarta, porque é um dia de definição dos juros brasileiros. E super quarta nos Estados Unidos também. Hoje a gente ainda vai falar por lá para saber das movimentações americanas. A expectativa do mercado é que o Banco Central mantenha essa taxa Selic no patamar atual de 15%. Esse é um recado claro e não tão bom para quem precisa financiar um carro, planejou ali no início do ano começar, puxa vida, esse ano, se Deus quiser, eu compro a minha casa, o apartamento. Pois é, o dinheiro está ficando caro, gente. Ou melhor, continua caro.
É isso que é legal, né, Fernando? Acho que a oportunidade da gente mostrar para as pessoas que uma ação do Banco Central, ela é prática, é uma ação do dia a dia. Ou seja, quando ele define que a taxa de juros do país vai ficar em 15% ao ano, ele está dizendo que o crédito, ou seja, o dinheiro que a gente vai lá no banco buscar, quando eu quero financiar uma casa, quando eu quero comprar uma moto, um carro, ele vai continuar caro. Então, olhar para o Banco Central é entender que ele vai definir, inclusive, o acesso da gente, às vezes, em um momento que ele vai pensar assim, peraí, o país não está bem o suficiente para a gente soltar tanto dinheiro na mão. Os Estados Unidos estão definindo provavelmente ficar em torno de 3,5% a taxa de juros. A gente está definindo 15%. Isso mostra o quê, gente? Primeiro, a disparidade, né? A diferença. Essa taxa de juros hoje lá é considerada alta. Essa é uma informação muito importante. Eles não estão acostumados com taxa de juros nesse patamar, com inflação. A gente está. Então, veja, nós estamos com uma taxa de juros quase 5 vezes acima da taxa de juros americana. Então, veja a importância da gente ter um país forte economicamente para a gente conseguir ter uma taxa de juros mais baixa, né? Um cenário ideal aí, Fernando, lembrando que quando a gente saiu do governo Michel Temer e entrou no governo Bolsonaro, a taxa de juros até ali antes da pandemia, ela chegou a 2% ao ano. Veja, é uma diferença de 13%. Então, o objetivo de um país deve ser olhar para isso e pensar, agora eu tenho uma inflação controlada, ou seja, tá legal, a economia está rodando bem e eu tenho uma taxa de juros mais baixa. O que que isso reflete? Reflete nas pessoas que conseguem comprar sua própria casa, conseguem comprar um carro, fora aquele empréstimo que você fez e às vezes você não sabe, ele está atrelado, ele está ligado à taxa de juros do país. Então antes, subia só um pouquinho aquela parcela. De repente, nos últimos anos, você olhou e falou, meu Deus, essa parcela está muito alta. É por isso. Eu acho que é uma oportunidade super legal de quem está nos ouvindo entender o impacto que a taxa de juros tem na nossa vida, que a inflação tem na nossa vida. E, mais uma vez, como é importante ter um Banco Central autônomo, independente, que olha para o povo. Esse sim, né? O Banco Central não tem político lá regulando. Enquanto for assim, a gente tem esperança que ele vai funcionar bem.
Mas tem muita pressão política, né? Porque a taxa de juros mexe com a economia, que mexe com o bolso, que mexe, em última análise, com o próprio voto.
É, só que se engessar num país que mostra bons índices, né? Estamos com crescimento do PIB, temos a inflação controlada, inclusive conseguimos aí no último mês colocar a inflação dentro da meta. E o Banco Central, ele é uma instituição que tem aí como intuito controlar a inflação, dentre algumas outras atividades, mas ele só tem para controlar a inflação uma única bala, que é o quê? Manter os juros num alto patamar quando necessário, né? Mexer na taxa de juros.
Não, essa é a bala de prata.
Você segura, exato. Mas você
não
segura.
Não é a única bala. Ah. Você está reduzindo o Banco Central como se ele só fizesse uma coisa. É a mesma coisa que você virar e falar assim...
Não, o Banco Central tem outras.
Uma pessoa
dólar,
que
inclusive
trabalha na cozinha, a única coisa que ela faz é acender o fogão. Não, peraí, pode ser importante que é aquilo que vai fazer a comida.
Não, a bala de prata do Banco Central de segurar os juros a 15% num cenário econômico como o do Brasil atual, que tem a situação econômica estável,
oi,
em índices que... Aí basta puxar os índices aí que vocês
vão ver. Vamos puxar, porque
a nossa
eu queria
inflação
saber onde
está
essa estabilidade.
O PIB crescendo pelo terceiro ano seguido. Manter os juros a 15% é fazer com que rentistas continuem recebendo uma taxa elevadíssima de juros, que o governo continue sendo onerado, pagando os títulos públicos a 15% e a população que precisa comprar uma casa, financiar um carro, como vocês bem citaram, com a economia travada, fica muito difícil.
Os juros são uma consequência da irresponsabilidade fiscal em relação a este que você diz crescimento, Henrique, aqui. Esse crescimento é o PIB, são os índices. Mas veja que é porque ele analisa, o Banco Central analisa o curto, o médio e o longo prazo. Os juros é uma consequência do risco do endividamento, que está altíssimo no Brasil.
Em torno de 80%.
Não, e da irresponsabilidade em relação a fomentar consumo, fomentar medidas em relação a programas, as políticas mais populistas e não olhar para a conta, né? Ou seja, o Estado está se endividando. Logo, isso gera esse risco. A partir disso, os juros acabam aumentando. E a consequência disso é que é ruim, sabe para quem? Para quem quer empreender e depende dos juros para isso. É ruim, sim, para quem quer financiar uma casa. Mas qual o processo de correção disso? É não inventar medidas como arcabouço fiscal e ter medidas como o teto de gastos.
Diminuir o gasto público,
diminuir,
né?
Diminuir, diminuir em vez de aumentar.
Você está falando do bom momento, mas espera, agora é minha vez.
Não, tudo bem.
Nós estamos falando aqui de um governo que bateu o recorde de arrecadação de impostos e taxas e, ao mesmo tempo, é isso aí, por favor, pode botar a musiquinha, porque isso aqui é brincadeira.
Glauco, show!
Bateu recorde de despesa pública. No mesmo momento que era para ter tranquilidade, que está arrecadando mais do que nunca, está gastando mais do que nunca, e tá gastando com o quê? Lá, ó, distribuindo emenda parlamentar, fazendo joguinho político, porque é ano eleitoral. Então, chamar o Brasil neste momento de país estável economicamente é rir na nossa cara, né, Henrique?
Mas o Brasil é um país estável economicamente, os números mostram isso. E essa questão de emendas parlamentares, nos últimos anos, de fato, o Congresso sequestrou o orçamento, isso é problemático. A Jessica citou aí gastos que seriam supostas medidas eleitoreiras, como Bolsa Família, coisas de assistencialismo.
Eu não citei o Bolsa Família,
agora,
mas
essas políticas, essas políticas públicas são extremamente necessárias. E o gasto público hoje, com juros da dívida e com manutenção de grandes empresários que não pagam impostos muitas vezes, é muito maior do que o gasto que o Brasil tem com assistência
dívida
social.
Dívida que é meia do governo, tá? Só para constar. Dívida.
Olha só, gente, eu estou perguntando o que vocês estão achando aí em casa, né? Sobre tudo que a gente discute aqui. Chegou um comentário interessante, a Camila Mattioli. Obrigado, Camila, pelo comentário. Ela está dizendo, os juros do Japão estão a 0,75 e os japoneses estão reclamando que o cenário está muito ruim, enquanto aqui está pior do que esteve na pandemia. Essa é a opinião da Camila Mattioli.
Não, e tem toda uma teoria da conspiração, né? Porque primeiro diziam assim, o juros está alto no Brasil porque o Roberto Campos Neto não gosta do presidente Lula, ele está querendo boicotar, ele era o grande culpado. Nós vimos manifestações do Partido dos Trabalhadores, da agora ministra Gleisi Hoffmann, colocando ali palavras sobre Roberto Campos Neto, que foi indicado ao Banco Central por Jair Bolsonaro. E muitas coisas nesse caminho. Mas a maior taxa de juros não foi Roberto Campos Neto. Está sendo Galípolo. Por quê? Porque é uma questão técnica.
E foi indicado por quem?
Pelo presidente Lula. E também foi o número 2 de Haddad por muito tempo. Então, assim, é uma questão técnica. E aqui isso é até um elogio à indicação de Galípolo para o Banco Central. Porque ele está mantendo esta lógica técnica em relação aos juros.
Ou seja, não tem favoritismo,
não,
né?
Não tem
Jess?
Favoritismo, é autonomia. É um dos órgãos mais, como eu posso dizer, que tem um olhar mais direcionado para onde está, porque não tem essa influência direta da
autonomia
política.
Autonomia com pitaco de mercado financeiro não é autonomia. É defesa de interesse
privado. O Coelho foi o presidente. Você vai dizer que o presidente agora é o quê? CEO de empresa?
O nosso sonoplasta Glauco, eu sou o Gongo, e eu quero também soar um break para o pessoal da rádio. É rapidinho, pessoal, daqui a pouco a gente volta com vocês.
A maior liquidação do ano continua nas Lojas 100. Samsung Galaxy A20 100 5G. Circule para pesquisar. Câmera com inteligência artificial. Resistente à água e poeira. Nas Lojas 100, são R$ 1.998 à vista. Ou 10 de R$ 199,80 por mês, sem juros. Super fácil no camisinho. Moto G05, memória de 256 GB, câmera de 50 megapixels e bateria de longa duração. Nas Lojas 100, são R$ 898 à vista. Ou 10 de R$ 89,80 por mês, sem juros. Aproveite.
Mais uma vez, como sempre, sensacional!
Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
A número 1 do Brasil.
Jovem Pan.
Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa, já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto e boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa.
Barbacoa, 35 anos. Muito prazer em receber, preparar e servir. Itaim Shoppings Day Day e Morumbi.
All the hits, non-stop.
Thinking about me when I go home to this beat. I get so down for a fortnight.
Yeah.
did you cry, but then remembered I.
Eu só queria dar boas-vindas para o pessoal da rádio que está voltando do break. A gente está com a tela dividida. O elegante Eliseu está na fria Flórida falando sobre a situação política atual aí na luta contra os imigrantes nos Estados Unidos. Eu queria saber o seguinte, Eliseu, essa situação toda está, a gente está vendo, né? Afetando também a popularidade do Donald Trump, ele tem voltado atrás em algumas questões, o que é muito habitual no que ele faz normalmente, mas é alguma coisa já com relação a essa queda de...
Ô, Fernando, então, há muitas pesquisas sendo feitas e algumas já, inclusive, sendo divulgadas, mas o teor delas ainda é um pouco controverso. Há muita especulação e boa parte dessas pesquisas, e aí jornalisticamente falando, tá, elas avaliam um número muito pequeno de eleitores em locais também muito pequenos. Então, não dá para a gente ter uma noção exata da dimensão. Tentando um olhar macro, um olhar maior, o que a gente pode dizer daquilo que a gente assiste na televisão, daquilo que a gente acompanha na internet, daquilo que a gente, enquanto repórter, também acompanha na rua, porque as pessoas param a gente para conversar, é que há uma certa polarização com relação ao nome de Donald Trump hoje. Se por um lado há um forte apoio popular, porque essa foi uma promessa de campanha dele, por outro lado, há muito americano com medo. Ontem mesmo aqui no Morning Show a gente falava de muitos americanos que já estão se organizando em diferentes cidades do país, que são alvos dessas operações do ICE, para receber imigrantes indocumentados, para acolher mesmo esses imigrantes indocumentados. Mas a retórica do Trump continua muito forte, viu? Ontem, a gente acompanhou de tarde aqui na PAN, que ele concedeu uma entrevista coletiva e confirmou que havia conversado com o governador Tim Walz, lá de Minnesota. Eles haviam chegado a um acordo de trabalhar mutuamente para que essas operações acontecessem de uma maneira mais coordenada entre o governo estadual, os governos municipais e o governo federal. Só que, na manhã de hoje, o Jacob Frey, que é prefeito lá de Minneapolis, perdão, que é uma dessas cidades que está recebendo os agentes do ICE, ele disse o seguinte, que ele quer a retirada imediata dos agentes do ICE, ou seja, ele subiu o tom, ele subiu a temperatura. E agora, dois, três minutos atrás, enquanto eu ainda estava aqui me preparando para entrar no ar, Donald Trump usou, Fernando, a rede social dele para dizer o seguinte, o prefeito Jacob Frey, ele não sabe com quem ele está falando, ele está brincando com fogo, eu acho melhor ele fazer aquilo que ficou combinado ontem. Ou seja, já dando um soco ali no peito do prefeito de Minneapolis, né? Então a temperatura está muito elevada e os discursos estão muito confusos ainda, Fernando.
Tá bom. Bom, Eliseu, agradeço muito aí a sua participação. Obrigado aí, um bom dia de trabalho aí para você na fria Flórida. Hoje tem muitas coisas acontecendo, né? Sempre bem-vindo aqui. Até amanhã, se Deus quiser. Valeu. E aqui a gente segue no estúdio, a gente segue com essa questão, né? O Trump enfrentando medidas muito impopulares. Será que ele achou que errou a mão, pesou a mão?
Eu acho que o Eliseu, né, do frio, ele trouxe uma pauta muito quente aí, que esse encerramento dele, eu acho que mostra que o Trump internamente ele age de uma forma bem diferente da que ele está agindo internacionalmente. A gente viu a Delcy, a gente viu o Lula, todo mundo soltar suas bravatas, seus comentários em rede social ou em discurso, e o Trump ficou na dele. Falou, ah, deixa ele fala pro povo dele, a Delcy fala pro povo dela. Mas agora, quando um prefeito, né, americano foi lá falar, peraí, aqui o Trump não manda, você vê que ele reagiu na hora, né? Ele tuitou na hora falando, peraí, quem manda nesse terreno sou eu. Então, o que eu acredito é que, preocupado com a sua reputação, o Trump, ele está, assim, agora andando, sim, aos poucos, mas ele não pode perder a personalidade dele. Isso aqui, vale dizer, não é um elogio às medidas que ele tem tomado, né? Elas são claramente exageradas e, de fato, o ICE errou a mão, né? Não é uma ou duas ou dez mortes, é qualquer exagero. Então, que fosse uma morte apenas, Fernando, já mostra que está errado, né? Não justificaria. Então, eu acho que o Trump agora, de fato, ele já está preocupado, porque, vamos lembrar, existem as midterms esse ano, que são as eleições ali, onde ele precisa conquistar o Congresso.